Uma boa tenham todos, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Existe uma coisa, uma palavra que é fundamental na carreira do cristão, na carreira de quem quer chegar até Deus. Na verdade, nós estamos querendo Deus. Existe uma palavra que é chave, existe uma palavra que é fundamental. Nem vou perguntar qual é, porque vocês não vão acertar mesmo, né? Logo vou dizer qual é. Não adianta ninguém falar que não vai acertar, né? E essa palavra chama-se arrependimento. Quem acertou? Quem acertou? Acertou, chefe? Quem? Você também acertou? O chefe acertou. O chefe acertou. Quem mais acertou? Aí, tá vendo, o chefe ia levar a cena, né, chefe? Amém. Arrependimento. Por que, chefe? Já que você acertou. Aí. Então, sem arrependimento, o pecado. E todo mundo peca muitas vezes por dia. Todo mundo peca muitas vezes por dia. E aí acontece que você peca e não se arrepende. Então, um pouquinho. Peca e não se arrepende. Passa um pedaço. Peca de novo e não se arrepende. E vai acumulando. Vai se tomando. Vai pesando o fardo. Vai pesando, de fato. Vai tornando cada vez mais difícil. E o tempo vai passando, criança, adolescente, etc. Se você não tiver cuidado, o que faz a gente adoecer, o que faz a gente envelhecer, o que nos faz adoecer, envelhecer, é o pecado. Causa todo transtorno, dificuldade, desentendimentos. É o pecado. Só que você vai, como eu estou falando, você vai pecando e vai. E vai. Né? Chega um determinado momento, você explode. Amém? Nós temos que acostumar com com arrependimento. Por que que a Bíblia diz que nós não ponha o sol sobre a vossa ira? É porque você levanta de manhã, às vezes você levanta bem, mas aos poucos você vai acumulando coisas. Daqui, dali, um aborrecimento vem, outro, etc. Não vigia. Deus mandou ora e vigia sem cessar. O diabo, o vosso adversário, anda ao seu redor. Quem pensa que o diabo está perto? Quem pensa? Ninguém pensa. Ainda mais quando você está discutindo uma coisa e tal, aí é que você não pensa mesmo. Você está pensando só na pessoa que você está discutindo com ela. Você não está pensando que ali por perto está. Né? Não é só por perto, ele está dentro também. E vai acumulando, chega de tarde, à noite. E aí você. A opressão. Aí vem aquela opressão. Vem aquela coisa, aquela luta, aquela dificuldade, né? É um cansaço, peso. Aí, normalmente, a opressão dá sono, dá cansaço. E a tendência da pessoa, às vezes, é chegar em casa cansada, aborrecido, nervoso, né? Ninguém pode conversar, ninguém pode falar nada. Você está para explodir. O que você faz? Cansado? Deita? Né? Dorme? E aí você transfere para o dia seguinte uma carga. E no dia seguinte, para o outro dia e assim por diante. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa, resolva o problema, tem que ser no dia. As coisas têm que ser resolvidas ali na hora. Você está aborrecido com uma coisa, ou com alguém é melhor. Deus falou, deixa tudo e vai lá resolver o problema. Então, o Evangelho nos ensina o quê? Bater aqui e vir aqui. Para quê? Para não ficar aborrecido. Né? Tomou o que é seu? Tomou? Não reclama. Para quê? Para não ter maiores problemas. Porque se tomar e você não reclamar, acabou o problema. O inimigo, o diabo, ele quer exatamente que você não aceita. Quer que você pague o mal com o mal. Ele quer que você pague o mal é com o mal. Ele quer que você ofenda a pessoa. Em vez de você se humilhar, se submeter, em vez de você sofrer o dano, a injustiça e tal. O diabo está ali para nós agirmos não conforme o Evangelho nos ensina, mas conforme a carne, conforme a natureza humana. Então, Deus não criou o homem para ser o que ele é, não. Deus não criou a gente para ser o que nós somos. Né? Deus chegou a se arrepender em Gênesis capítulo 6. versículo 7. Versículo 6 e 7. Versículo 5. 6 e 7. Né? Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, pensamento do seu coração era só má continuamente. Amém? E viu o Senhor que a maldade, Deus criou o homem para isso. Será que Deus criou o homem para ser mau? Quando ele criou, ele viu que o homem era bom. Quando ele criou, ele viu que o que ele tinha criado era bom. Mas aí entrou, quando o pecado entrou no mundo, quando fala o pecado entrou no mundo, o mundo somos nós. O pecado entrou em nós e contaminou o homem de tal maneira, destruiu o homem de tal forma, que dentro de pouco tempo o homem não sabia mais o que era fazer o bem. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara rapidamente. Multiplicar não é somar, não. Se fosse somar, ainda dava um tempinho. Mas não fez, foi multiplicar. Entendeu? Foi uma progressão violenta. Deus me livre. E toda a imaginação, todo pensamento, tudo aquilo que estava no homem, saía do seu coração, era ruim, era mal. Então, chegou Deus, então, se arrependeu. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Deus chegou mesmo a tomar essa decisão. Eu vou acabar com o homem. Não dá. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Eu criei, mas vou destruir, vou acabar. E desde o homem até o animal, o réptil, a ave. Por quê? Porque Deus tinha criado tudo isso por causa do homem. Deus tinha feito todas essas coisas por causa do homem. Já queria destruir o homem, então acabava com tudo. Deus criou a terra, o jardim do Éden, o lugar mais bonito, a natureza bonita, para colocar nela o homem. Fez tudo para o homem. Tudo ele criou para o homem. E deu, entregou na mão do homem. E o homem foi vencido pela serpente. A serpente. Pega na sua Bíblia e vê o que que significa serpente. Né? Não é boa coisa, não. E nós nos tornamos serpente. A serpente não é boa coisa. O que é serpente? Olha aí para nós. Não, mas vê, lê, dá para a Renata ler. É? Está escrito aí, então dá um lê. Para todo mundo saber o que que você é. Apocalipse 12, 9.
E foi precipitado o grande dragão.
E foi?
E foi precipitado o grande dragão.
Foi?
Precipitado.
Precipitado.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás.
Então, quando a gente vê na Bíblia o dragão, quando você vê o diabo, quando você fala Satanás, é a serpente. Aquela serpente lá, que é um anjo poderosíssimo. E nós somos raça dele. Amém? É doído pensar nisso. Fica embrulho o estômago pensar. Né? Então, como que pode haver alguma coisa boa na gente, sendo que nós somos, vamos dizer assim, descendentes? E pior que todo mundo... Hã? É... Todo mundo quer se excluir, todo mundo quer ficar fora. Então, eu acho que todo mundo realmente é muito ruim. A gente pensa só que o Barney Funk lá, que tem 5 mil pessoas a noite inteira numa pouca vergonha danada, de droga, de tudo, de não sei o que e tal, e no resultado é morte, violência e tal, e tudo aquilo ali. Você fala, não, que é povo. É muito ruim, né? É muito ruim aquele povo. São as pessoas que não... Mas a mãe que chorou o menino de 14 anos, que estava lá, ela pensava que o filho dela... Muito pelo contrário, ela: eu quero justiça, que meu filho era bom. Eu quero justiça porque o meu coitadinho do meu filhinho, né? Estava lá só estranhando, 5 horas da manhã, uma cara cheia de né? Amém? Então, gente, ou você não acredita nisso, né? Aí João Batista, quando o pessoal procurou João Batista para ser batizado, João falou: olha, raça ruim, nós somos raça ruim. Produza, pois, fruto digno de arrependimento. Produza fruto digno de arrependimento. Não fala que você é filho de Deus. Não fala que você é bom. Nem Jesus admitiu ser chamado de bom. Amém? Nem Jesus admitiu ser chamado filho de Deus. Às vezes nós queremos adiantar as coisas, nós queremos passar na frente, o carro na frente dos bois. Deixa, espera para Deus dizer que você é bom. Espera para Deus dizer que você é um filho de Deus. Mas enquanto isso, a gente luta para ser. Enquanto isso não acontece, você luta para ser. Vocês concordam? Enquanto isso não... Porque quando é que vai acontecer? Eu estou falando, enquanto isso não acontece, a gente luta para ser um filho de Deus. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à nossa salvação. Qual que é a nossa salvação? É chegar um dia a ser filho de Deus. Aí, no dia da manifestação dos filhos de Deus, é que vai mostrar quem conseguiu. Então vamos repetir isso? Então nós não podemos ficar reclamando da nossa vida. A nossa vida, acho que ela está mais boa do que ela merece. A nossa vida, ela está, às vezes, até melhor do que ela merece. Amém? Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à nossa salvação. Tudo. O Evangelho, ele ensina a gente lutar, pelejar, revestir-vos, pois, da armadura de Deus, toma a sua cruz, siga-me, entendeu? Faz assim, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Vambora. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à nossa salvação. O que é a salvação? Qual é a nossa salvação? É um dia ser filho de Deus. Amém? A Bíblia diz que a nossa salvação está cada dia mais perto. Desde... A nossa salvação, ela está mais perto do que quando nós cremos. Quando nós cremos, quando nós acreditamos na nossa salvação, nós começamos a caminhar. E a esperança é de que eu deixe tudo para trás e caminhe. Cada dia vai ficar mais perto, porque cada dia vai ficar mais perto. A minha esperança é de que ela esteja, a minha salvação esteja cada dia mais perto. Perto está a sua redenção. Perto está o fim. Perto, mas se eu permanecer, se eu conseguir permanecer na fé, se eu conseguir permanecer na fé, se eu conseguir permanecer, né, na luta contra o pecado, se eu conseguir me arrepender dos meus pecados, das minhas faltas, se eu conseguir lutar até o fim, né? Tomando o quê? Eu não estou citando a Bíblia, não. Eu estou falando tudo que está aí. Mas eu estou falando que, se eu for olhar na Bíblia, não vai dar tempo de falar tudo que eu estou falando. Mas está aí. O Romildo está falando, Romanos 6, 8, né? 13, 11. Está aí, claro. Que está aí. Está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O que nos salva é o Evangelho. O Evangelho é a nossa salvação. Romanos, já que você está querendo, vou falar a Bíblia, nós vamos pegar a Bíblia e vai ficar lendo a Bíblia até a meia-noite. Romanos 1,16, se não me engano, né? Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O que é o Evangelho? É o ensinamento de Jesus. Jesus ensinou, falou: olha, se vocês não fizerem desse jeito, né? Não pode sair nem para um lado, nem para o outro. Então nós estávamos lendo aqui que Deus chegou realmente a se arrepender do homem que ele criou. Deus não criou isso aqui. Deus não criou a gente ruim do jeito que nós somos. Amém? Por isso é que nós precisamos, começamos a reunião realmente falando sobre essa palavra mágica. É uma palavra mágica, que é o arrependimento. Sem arrependimento, o pecado só vai acumulando e criando cabelo. Entendeu? Vai criando força. E depois, para tirar o pecado, para sair o pecado do homem, não é fácil. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, etc. Por quê? Bom, criou tudo para o homem. Já que ele ia destruir o homem, não tinha sentido ficar na terra, né? Então veio o dilúvio e quase acabou com o homem. Quase acabou. Eu acho que podia ter acabado. Mas Deus, está pensando, certamente, num plano de recuperação da raça, da espécie. Um plano, né? A espécie que está em extinção hoje no mundo não é o mico-leão-dourado, não é a baleia vermelha, azul, sei lá, né? Não é isso que está em extinção, e o povo está preocupado. Está em extinção as matas, está em extinção. Não, quem está em extinção é o homem, é o ser humano que está em extinção. Está apodrecendo. O homem está se apodrecendo, o homem está se acabando. Vocês concordam? A raça humana, coitadinha. Jesus falou, está escrito também, se quiser localizar, como foi nos dias de Noé. Foi aqui nos dias de Noé, foi aqui onde eu estou lendo, aqui os dias de Noé. Será? Qual era a situação do homem lá? E viu Deus que a terra estava corrompida. Toda carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Era grande a maldade do homem. A terra estava destruída. A maldade do homem, né? Três coisas a gente vê claramente, que era a violência. Ele fala, a terra encheu-se de violência, a corrupção e a prostituição. Isso acabou. Hoje, essas três coisas estão também acabando com a terra. Essas três coisas estão acabando com o homem: a corrupção, a violência e a prostituição. Hã? É por causa então de Noé, Deus resolveu não acabar com a terra. Não acabar com tudo por causa de Noé. É uma questão de justiça. Tinha uma pessoa Deus, quando foi destruir Sodoma, Abraão alegou: o Senhor não vai destruir o justo com os injustos, o Senhor não vai destruir o bom com o mal, o Senhor vai acabar com Sodoma e os bons que estão lá, né? Abraão não alegou que deveria ter lá pelo menos 80, 60, 40, 30. E por que que Deus destruiu Sodoma? Porque lá não tinha nenhum. Tirou Ló por causa de Abraão. Mas não tinha Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Não tinha. Como foi nos dias de Noé, agora está chegando a hora de quê? Está chegando a hora de quê? Está chegando o momento em que Deus vai repetir o que aconteceu lá. Vai pegar. Lá tinha 8 pessoas na arca, né? Tem uma carta de Pedro que ele fala como figura, repete a mesma coisa. O meu tal vai localizar ali. Oito pessoas na arca. Oito pessoas. As oito pessoas eram boas? Não. Não era. Mas por causa de Noé, né? Aonde estava o mal? Aonde estava o pecado? Estava lá, dentro daquela arca. Estava lá dentro daquela arca. Estava aquela arca. Aquela arca de madeira, dentro dela estava o pecado. Não estava? Quando a água baixou a arca, saiu lá de dentro. Sem e a mulher. Cã e a mulher. Jafé e a mulher. Né? Aí você pega a genealogia de cada um deles. De Sem, dos semitas, Deus tirou Abraão, puxou Abraão. E os outros? Os fariseus, os jebuseus, os filisteus, descendentes, todos são descendentes de um deles. De um deles. Que lá na frente foram os grandes inimigos do povo de Deus. Saiu lá da arca, eram irmãos, viviam lá na arca. Eram irmãos, lá na frente, foram os grandes inimigos do povo de Deus. Os filisteus, os amorreus, os jabuseus. Guerra. Lá na frente foi guerra, uma guerra em cima da outra. Aquela arca de madeira estava o pecado. Agora, nos dias de hoje, a arca simboliza Cristo. Aí eu pergunto a vocês: dentro desta arca, né? Então, meu irmão, é o lugar onde nós temos que entrar. É aqui que nós temos que entrar. É a arca que vai nos salvar. Então, está escrito em algum lugar que a arca simboliza Cristo. É dentro dessa arca que eu preciso entrar. Amém? Que agora não vai ter repescagem. Não vai ter, não tem como, não tem chance para alguém esperar outra salvação, outra encarnação, outra não sei o quê, etc., para que haja outra salvação. Não. Agora é o seguinte, agora é aqui. Ou eu entro nele, o corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja. Ou eu entro aqui, nele há salvação. Então, para mim entrar ali, eu preciso dessa palavra que nós falamos, que é o arrependimento. Sem arrependimento, ou seja, eu preciso reconhecer e entender que em mim, isto é, na minha carne, não tem jeito. Não tem recurso. Ele vai jogar isso fora. Amém? Vai jogar isso fora. A minha redenção, quando fala perto está a sua redenção, o que, que é a sua redenção? É o novo corpo. A hora que você ressuscitar ou for transformado, aí, meu filho, acabou a luta. A hora que você ressuscitar no outro corpo, nesse não vai resolver, não. Ressuscitar no outro. Ou então for transformado. Porque carne e sangue não entra, não vai entrar no reino de Deus. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Então é isso. Quanto mais para nós vivermos bem nesse mundo, então aí está. Você fala, mas então não sei o que, tal, etc. Não é. Você quer viver bem nesse mundo? Quer? Renuncia a si mesmo. Olha no espelho e fala, olha, você está lascado. Entendeu? Eu vou investir em outro lugar, eu vou investir em outro mundo. Amém? E vamos lutar para que tudo que for justo, direito, amável, tudo que for bom, você ao longo do caminho você vai vendo. Ao longo do caminho você vai vendo. Pequei, me arrependo, me ajeito, fiz, errei. A gente não vê que errou? A gente não percebe que fez errado? A gente não percebe? Não. Percebe, a gente percebe. É só para vigiar. É quando a luzinha acender, pam, pam, acendeu, você fala, errou, errou. E você mesmo percebe. É, não se justifica nada. Você pode dizer, não, a justificação ela pertence a Deus. É Deus que vai justificar. Deixa a ira pertence a Deus, a justiça pertence a Deus. Deus julga a sua causa. Não queira se justificar, porque você corre um risco enorme de cometer mais um pecado. E é por isso que a terra está desse jeito. E é por isso que está desse jeito. É um julgando o outro, um jogando a culpa em cima do outro, um apontando o defeito do outro, um acusando o outro, em vez de ajudarmos uns aos outros. Deixa isso para lá, sabe? Amém? É afronta, né? Não consegue desprezar o mal que ninguém faz. Aí é pagando mal com mal. injúria, com injúria, não aceito, não conformo, não admito. Meu Deus, isso faz um mal terrível, né? Falta de ar, depressão, angústia, muita angústia, muita tristeza, é consequência. A depressão, ela por isso é uma depressão, é embaixo. Então, o diabo vai querer cada vez te colocar cada vez mais embaixo. Deus vem e põe você num alto retiro. Deus vem e põe você lá em cima. Então, um pouquinho você está lá embaixo de novo. Eleva a sua cabeça, eleva os seus olhos para o monte, né? Confessa os seus pecados, pede perdão. Ah, dá um pouquinho, tá nós olhando lá para baixo, né? Aí Deus renova a nossa fé, renova a nossa força, nos coloca cheio de esperança e tal. Dá um pouco, tá, nós estamos de novo abatidos, cansados, injuriados, injustiçados, chateado, amolado, né? Não sei se vai ter um momento que não tem mais jeito. As trevas não vão tomar conta? A volta de Cristo não é o sol da manhã? O sol da manhã não vem depois de uma noite terrível? É isso, gente. Não tem, tem que tirar, botar, tirar da cabeça, realmente, ainda, aquela ilusão de que as coisas ainda podem acontecer conosco nessa carne, nesse mundo. É ilusão. Amém? Arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Em Romanos capítulo 2, vamos ler? Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, a Renata vai ler, mas eu gostaria que todo mundo acompanhasse a leitura aí. Você mesmo acompanha a leitura. Se o que nós estamos falando aqui não é verdade. Portanto,
és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo.
Então pronto, quer dizer, todo mundo faz o mesmo, todo mundo faz o mesmo. Né, Lucilda? A gente julga os outros que estão fazendo, né? Mas não admite que também faz. A gente acha que todo mundo está errado, todo mundo faz, todo mundo não presta, todo mundo tá... Mas a gente mesmo é bom. Foi assim? Então, portanto, é como você também não presta. completa. Tem gente que ainda está em dúvida. Mas até agora mesmo eu pensava, né? Tem gente que ainda está em dúvida ainda. Ainda acha que presta. Pois eu vou dizer para você uma coisa: você não vale nada, né? Amém? Peleja para ver se salva a sua alma. Paulo fala: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romano, capítulo 7. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, nenhum. Maldito homem que sou. É assim? Então ele agora, não há condenação para o miserável homem que sou. Interessante, né? Não há condenação para o miserável homem que sou, desde que eu digo: Senhor, me salva. Senhor, tem misericórdia de mim. Desde que eu me arrependa e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Não retire de mim a tua graça. Senhor, tem misericórdia. Ensina o caminho que eu tenho que andar e eu vou andar. Ponha luz nas minhas trevas, Senhor, para que eu possa enxergar. Dirija o meu coração, Senhor. Cada um desses é um versículo. É só você ir atrás. Dirija o meu coração. Porque o meu coração me engana, o meu coração me engana. Então o Senhor pega e dirige o meu coração. Não é verdade? Eu não posso de mim mesmo. É o Senhor, é Deus que vai me guiar, é Ele que me dirige, é Ele que ensina o caminho ao pecador, é Ele que nos salva, desde que nós nos arrependamos. Arrepender é volta. Volta e olha para Deus e fala: Senhor, me ajuda, me ajuda. Não é verdade? Então, quando fala: portanto és inexcusável ao homem, que todo mundo sempre está julgando. Fulana, Bertão, Ciclano. Se você Ciclano, Bertão, taratá, papá, etc. É o Lula, é o PT. Realmente o PT não vale nada, mas não é preciso. Se você olhar, não vale. Eu também, se eu tivesse, se me der asa, o que vai acontecer com a cobra? Aí que ela vai longe. Não pode dar asa para a cobra. Não tem ditado? Não tem um ditado? Amém. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Não, nossa, meu Deus do céu, como isso é sério. Julgar, apontar, etc. Enquanto isso, a gente, né? E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Não. Eu não posso fazer. Tu, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade de Deus. De Deus, não é nossa, não. Ignorando que é essa bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a paciência de Deus que nos leva ao arrependimento. Amém? Eu estou num arrependimento danado aqui. Uma vontade de pedir para Deus, Senhor, como é que a gente vai fazer, né, para sair dessa situação. Mas segundo a tua dureza, teu coração, pelo menos isso eu acho que eu tenho lutado para não ter um coração impenitente, coração duro. Porque é esse coração duro, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesoura ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, né? Porque muita gente pensa, eu não preciso fazer nada. Muita gente pensa, eu fui salvo pela graça, eu não preciso fazer nada. Não, meu filho, você precisa sim. Você precisa sim. A árvore que não produziu fruto digno do arrependimento, a árvore que não conseguiu mostrar para Deus né? Então a luta contra o pecado, Deus tem visto toda a nossa luta, todo o nosso esforço. O reino de Deus será alcançado por aqueles que se esforçaram. Forçaram o quê? Fazer o quê? Forçaram para não julgar. Se esforçaram para não pagar o mal com o mal. Se esforçaram para sofrer, né, o que é um esforço que você faz quando você realmente sofre a injustiça. Quando você despreza uma afronta, é com esforço, não é fácil não. Quando você consegue suportar as tentações, não é fácil não, é com esforço que a gente consegue. Mas esse é o fruto do meu arrependimento. Esse é o fruto da minha fé. São as minhas obras. Não, não foi? Aqui você pode olhar a cooperativa, não sei o que e tal. Então, isso aqui, não. Isso aqui não é essa a obra que Deus espera de nós. Amém? Se Deus ouviu um vídeo aí de uma pessoa falando, o Espírito Santo está querendo que você ajude a gente a pagar nossas contas. Não, quem fez sua conta, paga. Entendeu? O Espírito Santo não vai ajudar a pagar a conta de ninguém, não. Quem fez a sua conta, paga a sua conta. Amém? Eu mesmo estou numa luta para pagar uma conta. Aí, mas a conta, eu fiz a conta, eu tenho que pagar a conta. Não é não, Celinho? Amém? As nossas obras são os atos. Os atos. Amém? Os atos. Coisas boas que você fez. Não fica, vai ficar sem juízo, não. Você ficou, você fez de bom, você pode ter certeza que Deus é justo para reconhecer e te recompensar. Tudo que for justo, direito, amável, pensa nisso e Deus vai te recompensar. Então, que Deus abençoe a igreja, que nós entendamos, né, que é desse jeito. Deus não nos criou para a perdição. Deus não nos destinou para a ira. Se tem uma pessoa interessada na nossa salvação, chama-se Jesus Cristo. Amém? Interessado na nossa salvação, querendo realmente que todos se salvem. Deus não quer que ninguém se perca, que todos se salvem. por que Deus iria querer, né? Já que toda essa paciência, toda essa bondade de Deus de nos esperar, de ficar, né, de protelar até realmente para que ninguém se perca, que todos cheguem ao arrependimento, né? Todos cheguem ao arrependimento. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, porque nós temos que agradecer a Deus. Porque assim, ó gente, quando Deus nos corrige, quando Deus fala francamente conosco, nos repreende, mas não é para o nosso bem. Quando Deus abre os nossos olhos e nos mostra, às vezes, claramente, que nós necessitamos dar uma parada, rever talvez os nossos conceitos, não seria a hora de nós entendermos que essa correção é para o nosso bem? Que a princípio, às vezes, vem como alguma coisa doída, dolorosa, mas é verdade. E contra a verdade não tem como lutar. Amém, Senhor. Graças te damos, Jesus. Não retire de nós, meu Deus, a tua graça, o teu Espírito Santo. Não retire de nós o Espírito que pode nos salvar. Não é por acaso o Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, derramado sobre toda a carne. Não é por acaso esse Espírito Salvador que nós estamos invocando. Não é por acaso, Jesus, o Espírito do Senhor, a nossa salvação. Não há outro Salvador, não há outro Deus, não há outro nome onde nós poderíamos esperar. Jesus Cristo é o nome do Senhor. Jesus Cristo é o nome do Senhor do céu e da terra. É o nome do Senhor dos exércitos. É um nome que pode, forte, poderoso. E ao nome do Senhor, nós queremos dobrar os nossos joelhos. Nós queremos confessar, Jesus, os nossos pecados. Confessar, meu Deus, o que nos falta, aproximarmos mais, chegarmos mais perto, colocar a nossa cabeça no teu colo, colocar, ó Deus, as nossas mãos nas tuas mãos. dizer: Senhor, ajuda-nos. Tu és o ajudador. Senhor, tem misericórdia. Escuta a oração que se faz neste lugar. Escuta, Jesus, o nosso clamor. Que nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Perdoa. Perdoa as nossas ofensas. Como nós estamos aqui nos esforçando para perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe, Jesus. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome. Amém. Amém, vamos. Pensa, ora. Ora pelas pessoas. Ora pelos seus amigos, pelos seus parentes. Pelas pessoas que estão sendo massacradas, vezes oprimidas, tentadas. Além das suas forças.
E viver da fé.
Meu Deus.
Acampe
os teus anjos ao nosso redor. Socorre o aflito, o cansado, o oprimido, Jesus. Solta, Senhor, das cadeias que nos prendem. Solta, Senhor Deus. Livra-nos. Oh, amém, Jesus. Oh, meu Deus. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor continuará sendo. O Senhor vai nos colocar na arca. O Senhor vai nos colocar, ó Deus, no lugar onde nós podemos estar, onde não haverá, ó Deus, condenação, onde não há condenação. Ponha-nos, ó Deus, no teu coração. Ponha-nos, ó Deus. Lava-nos, Senhor Deus, com o teu sangue, Jesus. Lava-nos, Senhor Deus, com o teu sangue também. Oh, amém. Ainda posso esforçar,
insistir em caminhar, ouvir as minhas limitações, realizar.
Por ti, Jesus, ainda posso me esforçar,
insistir em me levantar, minhas mãos cansadas firmar os meus pés e voltar a ti. Meu Senhor, ainda posso me esforçar, ir em caminhar.
Alô, amém.
Das minhas limitações.
Amém, amém. Aleluia.
Amém,
Jesus. Oh, amém, aleluia.
Ainda posso me esforçar.
nossa força. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fé. Aleluia. Da posso esforçar, insistir em levantar. Levanta, levanta suas mãos, levanta suas mãos. Firmar os seus pés
e voltar a ser ao meu Senhor.
Ainda posso esforçar as minhas mãos cansadas, as minhas mãos cansadas, Senhor. Oh, Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus, Jesus,
meus pés e voltar a ti,
ao meu Senhor. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenham todos uma boa noite.